Nome a Votar. Apresentado por André Silva, Tiago Garcia, e Ricardo Leirós. Na Engenharia Rom.
Boa noite, caros ouvintes. Daqui fala Tiago Augusto Garcia, na qual estou com uma entrevista com uns game developers que nós conhecemos dentro do Iberanime no Porto, que aqui tiveram delicas de aparecer para nos falar mais acerca do seu jogo. Por isso, por favor, pediam-se apresentar, se faz favor.
Ah, sim, com certeza. O meu nome é Kirai Makirai, tenho 19 anos, sou estudante de Belas Artes, Design e Comunicação e sou o artista... E também um dos fundadores do jogo Pocket Mirror.
Muito bem.
E eu sou a escritora, meu nome é Evil Hairbrush. Também estou na faculdade, mas no curso de Estudos Asiáticos. E é isso mesmo, eu sou a cofundadora e a escritora do jogo Pocket Mirror.
Muito bem, então, passando para isso, o que é que vocês nos podem dizer acerca do jogo que vocês estão a trabalhar? Qual é o jogo que estão a trabalhar? Então?
Ora bem, então, o nosso jogo Pocket Mirror... enquadra-se num subgénero de jogos, que são os jogos da RPG Maker. Isto é uma cultura assim um bocado underground na internet, mas hoje em dia tem vindo a crescer, porque, por exemplo, grandes let's players como, por exemplo, PewDiePie, Cry e Markiplier, entre outros, têm jogado este género de jogos e eles têm ganhado a sua certa popularidade. Esta trend começou no Japão, mas hoje em dia já se está a arrastar para o Ocidente e está a ter uma afluência grande. Mas dentro dos jogos da RPG Maker... existem um género que é horror adventure, que é tipo com elementos de jogos de terror, mas ao mesmo tempo com a componente de aventura e de história. Geralmente mais orientado para essa parte e é muito mais à base de resolver puzzles e mistérios, conhecer as personagens. É mais essa parte.
Estou a perceber. Querem adicionar mais alguma coisa?
Não, é praticamente isso.
Ora, então nesse caso sim. Já também respondemos ao em que é que consiste o jogo, mas só que agora vamos lá passar... mais para a frente. Qual é que é o objetivo deste projeto, necessariamente?
Bem, o objetivo do projeto... tudo começou com a simples ideia de nós queremos fazer um jogo e queremos fazer o jogo juntos e queremos fazer um jogo à nossa maneira. Foi praticamente isso. Hoje em dia, nós já estamos a planear coisas mais lá para a frente. Já criamos o nosso grupo de criação de jogos que supostamente irá levantar-se para o futuro. Ah. E... sim?
Sim.
Ah. E hoje em dia já temos planos marcados, já temos outros projetos marcados, já arranjámos sócios de longa data, e o objetivo do projeto agora é praticamente tornar-se um dos nossos jogos.
Excelente.
Exatamente. Ainda mais podemos acrescentar que este género de jogos não é geralmente produzido por um público ocidental, é geralmente por japoneses. E nós também, como estamos sempre dentro da cena japonesa e gostamos muito de procurar o que é que está a dar agora na moda lá e essas coisas todas, nós acabamos por encontrar o género de RPG Maker Horror, que é uma coisa que não é produzida cá no Ocidente. Então nós pensámos, porquê que não existe um jogo ocidental deste género que nós jogamos tanto e gostamos tanto e raramente são traduzidos? Porque isto é uma coisa muito do it yourself, a comunidade é tão restrita e tão pequena que basicamente aquilo é... um criador, a maior parte das vezes anónimo, que acaba por criar um jogo deste género, ganha imensa popularidade e ninguém sabe ao certo porque, como é que o criador fez o jogo, com que intuito, com que nada. E então nós basicamente quisemos trazer ao público ocidental uma experiência também muito mais próxima, porque nós temos o nosso blog onde nos podem fazer perguntas, podem entrar em contacto connosco, tem todo o género de contactos lá disponíveis para ver os nossos trabalhos, os nossos blogs pessoais, esse género de coisas, e assim... também dar a entender que por trás daquele jogo existem pessoas que estão encarregues de fazer isso, ou seja, um contacto mais direto também com os fãs.
Estou a perceber. Eu entendo o que vocês estão a dizer. Tipo, eu pessoalmente venho de Macau e eu sei o que é a influência que este tipo de jogos e propriedades têm dentro do público oriental e depois vem para cá. Não é tanto isso. Mas então, nesse caso, eu gostaria de perguntar, tipo, claramente isto é um jogo que é mais oriental do que ocidental em termos de concepção. Pois eu queria vos perguntar, que influências ou outros jogos semelhantes é que vos influenciaram para criar este jogo da vossa própria mente e do vosso próprio ímpeto criativo?
Ora bem, nós dois temos gostos diferentes dentro deste género de jogos. Ainda que sejam todos do mesmo género, por exemplo, eu gosto muito de um jogo chamado Eve. No entanto, ali a nossa escritora já gosta mais de outro. Exato, ela gosta do The Witcher's House, não é?
Sim. Pronto, é uma questão de gostarmos todos igualmente dos mesmos jogos, mas temos as nossas próprias preferências e influências pessoais. É praticamente
exatamente
isso.
Eles partem todos do mesmo seio, que são os jogos da RPG Maker de terror. Nós passamos a ter conhecimento disto. Por exemplo, existe um site chamado Nico Nico Doga, que é basicamente um equivalente ao YouTube japonês, mas que também tem uma comunidade de live stream própria. E nós, ao pesquisar nesse género de sites, chegamos a ter conhecimento deste género de jogos, porque ou let's players populares jogavam, ou então havia músicas que fãs faziam deste género de jogos e começamos a ter conhecimento deles, então. E eu diria que talvez Eve acaba por ser a nossa influência principal. O que é que achas?
Sim, é mesmo a principal. Depois temos outras secundárias, por exemplo, Corpse Party. Outros jogos pela mesma comunidade, pelo mesmo tipo de coisa e não necessariamente dentro do mesmo género. Por exemplo, os jogos da game developer Mogeko não são propriamente terror, mas têm elementos que nós gostaríamos no futuro de incluir em jogos futuros e até mesmo em Pocket Mirror. Já nos inspiramos mais ou menos em gestos e em caricaturas até que ela fez nos próprios jogos dela. Por isso é tudo uma questão de um aglomerado de inspirações e de experiências pessoais nossas que nós, no fim, transportamos para a nossa própria criação pessoal, em conjunto.
Estou a perceber. Mas então, agora pegando num nível um bocadinho mais pessoal, se me permitem, este tipo de jogo, as influências que vocês acabaram de referir, ou então este tipo de jogo em que vocês estão a trabalhar, quais foram as razões pelas quais vocês escolheram fazer este tipo de jogo? E qual é que é o apelo a vocês como gente criativa ou gente que procura criar algum nível artístico?
Eu falo disto por mim próprio, da minha experiência pessoal. É que, geralmente, quando eu jogo jogos ocidentais, eu digo isto, eu estou claramente a fazer aqui uma generalização, porque obviamente que existem jogos indie em todo lado, de todas as nacionalidades, mas numa norma geral, os jogos que eu acabei por ter acesso, não é? Têm sempre uma tendência de não me parecer muito honestos, no sentido em que eles são feitos para agradar a um público mais geral e também não me transparecem ali um autor muito fixo. Parece mais um coletivo de pessoas que acabou por trabalhar num projeto muito, muito grande e que vai satisfazer um público igualmente grande. E o que eu acho que este género de jogos tem de qualidade positiva é mesmo o facto de transparecer que ali está alguém, ou um grupo pequeno de pessoas, que tem uma ideia e quer desenvolvê-la a todo custo. É uma coisa tão natural, é mesmo genuíno aquele género de jogo, porque por vezes as histórias é uma coisa que não nos passaria pela cabeça de todo e provavelmente se eles fossem alguma empresa que pudesse eventualmente publicar o jogo deles, seria claramente recusado porque não é uma coisa que seja popular, não é uma coisa que o público geral vá gostar, mas acaba por ser uma ideia que é excelente e pode ser desenvolvida de inúmeras maneiras e, portanto, com isto, nós vemos no nosso jogo um bocado a desculpa ideal para podermos fazer a nossa criação como nós a queremos. E temos vindo a ter imensas pessoas que têm colaborado connosco em inúmeros aspectos e têm ajudado muito para isso também, com as suas próprias visões. Nós não costumamos restringir muito as pessoas que trabalham connosco porque nós também queremos a sua perspectiva do nosso jogo. Nós apresentamos a história e a partir daí eles interpretam e também fazem a parte do seu trabalho. É mais um... é tipo uma colaboração não restrita.
É praticamente como a publicação de um livro. O autor foi quem escreveu o livro. E pronto. É assim então, como é que dizer? É uma maneira de dizer, de marcar a individualidade dos autores. Uma coisa que não se vê, por exemplo, em jogos mais comerciais. Na vertente dos RPG Maker Games, é só... Muitas das vezes é uma única pessoa que faz a arte, a história, a música, o jogo em si, a programação, então é uma coisa muito mais pessoal e até nós podemos compreender um pouco do autor através da sua obra. Acho que era isso também que o
Sim,
que
exatamente
queria
isso.
dizer ao princípio, assim.
Sim,
Agora,
então
sim, claro.
pelo que eu percebi, vocês estão à procura de uma visão criativa muito mais unificada do que aquilo que o mundo ocidental geralmente nos oferece em termos de jogos. É,
Exatamente.
foi isso que eu percebi.
Sim. Sim.
Queriam adicionar então mais alguma coisa acerca disso?
Ah, eu ia dizer, por exemplo, como eu estava a dizer, isto é um pouco contraditório, porque ao mesmo tempo a nossa equipa tem cerca de 15 elementos.
Ah, pois.
Mas o que acontece é que, por muito que nós sejamos 15, se bem que é um grupo ridículo a comparar com o que os grandes jogos fazem, nós também somos pequeninos. Mas ainda que sejamos 15, a nossa perspectiva é mesmo pessoal. Nós estamos aqui a tentar transparecer a coisa mais pura possível dentro do possível. Falamos entre todos, chegamos a um consenso geral em que gostamos do que estamos a fazer e realmente é esse o produto que vai. Acaba por ser assim.
Estou a compreender. Então, agora passando para um aspecto um bocadinho mais técnico do jogo. Eu falo pela minha experiência própria. Eu estou habituado a ler histórias na banda desenhada, nos livros, nos filmes. Agora, para fazer o mesmo para um videojogo, geralmente requer um bocadinho mais de pensamento a longo termo. Pelo menos é a minha opinião. O que eu gostava de vos perguntar é, acerca da história que vocês estão a contar através deste jogo, o que é que vocês nos podem contar acerca da adaptação que vocês tiveram da ideia inicial para o jogo, quais são as características que vocês acham que a torna única dentro de outros médiums que tentam também contar uma história da mesma natureza? Tipo, o que eu queria perguntar é quais são as características desta história que vocês estão a contar dentro de um médium que vocês estão à procura de explorar?
Bem, eu acho que a característica principal, e pelo menos o que irá no futuro definir mais ou menos Pocketmare, é a exploração. Porque, assim, é uma coisa que também já se faz muito em muitos jogos hoje em dia, que é praticamente se a pessoa escolher a porta A, tem um certo desenvolvimento da história. E se escolher a porta B, tem um desenvolvimento da história completamente diferente. É uma coisa que só se faz muito hoje em dia nos jogos, mas no nosso caso, nós gostamos de pensar que o nosso jogo irá ter muito replay value, ou seja, quantas mais vezes a pessoa jogar o jogo desde o princípio e escolher vertentes diferentes ou caminhos diferentes, mais coisas irá descobrir, mais familiarizado estará com as personagens e com a história em si, e mais irá compreender e conseguir, pronto, estar nos sapatos das personagens, eventualmente conseguirá. Será esse o nosso. Pronto, um dos
Exato.
nossos objetivos.
E também eu creio que nós já tivemos outros projetos antes deste. Já tivemos um projeto de uma visual novel, que não pode ser bem considerado um jogo, porque não há, a interatividade não é assim tão grande, é apenas carregar numa tecla para continuar a ler e algumas escolhas. Também já tivemos outros projetos, como por exemplo uma banda desenhada ou até mesmo vídeo. Mas nós achamos que jogos são sem dúvida o meio mais propício para contar as nossas histórias. Devido exatamente também à exploração, mas à qualidade de podermos interagir, porque apesar de estar ali a ser-nos contada uma história, ela é contada ao nosso ritmo. O jogador tem direito a explorar, tem direito a decidir quando é que vai para aquela parte, tem direito a explorar outras oportunidades que a história lhe pode dar. E não está cingido a um único final. Muito pelo contrário, o nosso jogo tem inúmeros finais. De momento, até lhe posso dizer que tem mais do que 10. E isso muda por completo o rumo da história, muda por completo a visão de qualquer das personagens e qualquer do que poderia ser o jogo. Tem imensas perspectivas do mesmo jogo, dependendo das escolhas que o jogador acaba por fazer.
Eu estou completamente a compreender. Então, agora passando para outra parte mais estética dentro do projeto em geral. Eu não quero agora estar a ser muito mesquinha em termos de pormenores, mas o que
Sim.
pormenores assim acerca do development do jogo é que vocês gostariam de partilhar, que acharam que foram mais interessantes ou mais notáveis, que vos tenham afetado um bocadinho mais? O que é que acerca do development deste jogo é que gostariam de partilhar?
Eu sinceramente acho que o mais marcante ainda foi recolher uma equipa, porque às vezes recolher uma equipa de trabalho parece um processo fantasma que não existe, mas isso é muito errado, porque a equipa de trabalho eu diria que é provavelmente o processo mais principal de todos
É o
ao desenvolver um
essencial.
jogo, é o essencial. Sem equipa não há o jogo. E nós precisamos bem de ver com quem é que estamos a trabalhar, porque nós acabamos por ter imensos programadores. antes de termos o nosso programador atual, e aquilo era todos os dias, saía um entre o outro, porque ou não nos entendíamos, ou não tinha disponibilidade, ou não sabia no que se estava a meter, ou não estava a contar com o que é que ia ser, ou acabava por dizer, ah, não gosto da história, mas nós tipo, então porque é que sequer aplicaram para começar? É sempre um processo, é difícil
É
e
cansativo, mais do
exato.
que tudo, eu diria que é mesmo exaustivo, porque há aquela necessidade de encontrar a pessoa certa e o tempo que nos demorou a encontrar as pessoas certas foi ainda bastante.
Exato, o nosso jogo está agora, faz este ano cerca. Ok, no final deste ano faria 3 anos de produção. Nós estamos a planear lançar o jogo este ano ainda. Perdão. No entanto, o primeiro ano pode-se considerar que foi apenas um ano de recolha, porque nós
O
durante esse
primeiro
primeiro.
ano e meio.
Exatamente,
Nós só
o primeiro ano.
começámos a produção contínua e a um bom ritmo, mais ou menos
2014.
em
Março?
2000, em
Junho? Junho de
2014.
2014, exatamente.
Mais ou
Foi
menos, ou seja, o jogo está em desenvolvimento há pouco,
há pouco mais de um ano.
há quase 2 anos, digamos. O entretanto foi procurar pessoas que nos pudessem ajudar, porque também é outra característica do nosso jogo. O nosso jogo é grátis, é plenamente grátis. Qualquer pessoa, desde que tenha um computador e consiga conectar-se à internet, consegue jogar o nosso jogo. Não há requisitos, não há dinheiro a ser pagos, não há absolutamente nada. Nós queremos mesmo que esta experiência, a nossa primeira experiência, seja uma coisa que possa estar à disposição de toda a gente e que nos dê a nós uma perspectiva, não diria global, mas não estar condicionado nem pelas posses de ninguém, nem por outras condicionantes fora do nosso próprio jogo. E encontrar pessoas para trabalhar de graça para pessoas que não conhecem, para uma história que nem sequer é deles, ou seja, os nossos colegas de equipa não têm o mesmo sentimento pela história que nós. A maior parte dos nossos colegas trabalha por o que se chamaria de commissions, que é, olha, quarta-feira podes dar o que nós precisamos? Sim, não. É
Neste
praticamente
caso
assim que
até
funciona.
request.
Pois seriam chamados de pedidos, praticamente. E nem toda a gente está disposta a fazer isso, e nem toda a gente está disposta a fazer isso com qualidade. E pronto, foi praticamente esse a maior pedra no sapato até agora. Foi encontrar pessoas que se dedicassem ao nosso projeto, como nós nos dedicamos ao nosso projeto.
Estou a compreender, estou a compreender. Agora, passando para algum plano de mais familiar, talvez para as pessoas que não estejam tão por dentro do assunto. Então, como nós já estabelecemos aqui, tipo, isto é um projeto que, além de nascer de um lugar muito longínquo em termos geográficos, está a ser feito por gente que está, enfim, mesmo aqui perto, que vive aqui em Portugal. O que eu queria perguntar é, se é que existe, é que possíveis influências ou sensibilidades portuguesas é que vocês acabaram por integrar no projeto, se é que existiram?
É assim, neste projeto em específico, ele não diria que tem nenhuma influência direta
Portuguesa.
portuguesa, exatamente.
Ou melhor, a
Nós
única
temos.
influência, não diria influência, mas a única experiência significativa que nós tínhamos experienciado, vá, com este projeto em Portugal foi agora o Iberânimo do Porto. Foi a primeira vez que nós nos pusemos assim num evento grande e muitas pessoas experimentaram o nosso jogo. Foi essa a única, vá, digamos, influência que o nosso jogo alguma vez teve no espectro português, porque de resto, não.
Peço desculpa, a pergunta era ao contrário, acho que não era. O que é que Portugal influenciou no, na produção do nosso jogo, certo?
Era mais, por exemplo, eu sei que está aqui a escritora deste
Exatamente.
jogo, tipo,
Sim.
o que eu estou a perguntar é mais, por exemplo, tipo, enfim, nós somos portugueses, tipo, quando tu estás a escrever a história, se há alguma coisa de, assim, mais caracteristicamente português, acaba por ser injetada da história, do que necessariamente a convenção e a sensibilidade literária e artística japonesa. Era mais
Peço
por aí.
desculpa, eu entendi mal.
Também,
Eu acho
então,
que
é
não.
perfeitamente válido como resposta, também serve.
Eu sinceramente acho que não há influência portuguesa nenhuma, de todo. Eu pelo menos diria
Sim,
que não.
nós não temos assim nenhuma influência direta portuguesa. Ainda para mais porque o nosso jogo é baseado na Áustria, então nós estamos a tentar respeitar ao máximo a cultura e a época. Por isso, nós não podemos incluir assim muitas referências ao nosso país. num setting totalmente enclausurado naquela época e naquele lugar.
A
Mas,
tonalidade e a
sim.
sensibilidade é mais internacional do que outra coisa qualquer, ou que vocês
Exatamente,
estão a tentar
exatamente.
fazer.
Exato.
Tá bom, estou a perceber. E então, agora, passando para assim um bocadinho, pensar mais para a frente, qual é que acham que vai ser o futuro deste vosso projeto?
Popularidade.
Nós não temos a certeza.
Aceitável, aceitável.
Eu gostava muito, sim, também. Porque vá, o nosso objetivo principal era que grandes Let's Players jogassem o nosso jogo e que o dessem a conhecer. Isto porquê? Porque nós estamos a fazer um jogo que é gratuito. O nosso jogo não é pago, por isso simplesmente. E o trabalho de toda a gente está aqui a ser feito ao preço de nada. Estamos a ser feito ao preço das pessoas gostarem, basicamente, e de se entreterem. E com isso gostávamos, obviamente, que falassem do nosso jogo, que expusessem o nosso material, porque no fundo nós estamos aqui a oferecer uma coisa à comunidade e gostávamos de receber em troca, vá,
O apoio?
o apoio exatamente dos mesmos, porque nós gostávamos depois de nos tornar a sério um estúdio de jogos, de produção de jogos, e precisamos obviamente de alguma credibilidade, e este jogo é uma oportunidade bestial para isso.
Estou a compreender, estou a compreender. Mas então, pelo que eu já percebi, e está no vosso painel, que fizeram o Iberanime, aparentemente vocês têm planos para expandir esta propriedade para além do jogo. Eu queria que vocês me falassem um bocado disso. Mas antes que vocês falassem disso, contem-me uma coisa. Quando fizerem o anime para este jogo, vai ser o Ufotable a fazer a animação?
Ai não,
Nós por acaso já
nós já
discutimos isso
tivemos a
muitas
discutir.
vezes.
Nós já
Ao
tivemos
menos a
aqui a
Madhouse,
discutir.
não?
Não. Nós tivemos a discutir porque nós achamos que quem vai ser o responsável vai ser a Kyoani. Porque a Kyoani nunca falha. Independentemente do que aconteça, ela consegue pôr a história em 12 episódios certos e planeá-los decentemente. E não tem problemas de budget em geral, tem bons animadores, bons diretores e nós confiamos na Kyoani. Se bem que nós também gostamos muito da Shaft, mas a Shaft é problemática.
A chave tem fases, digamos.
Acho que é essa a resposta.
Mas tipo, quer dizer, pronto, o anime é aquela
É um
resposta
sonho
que ele teve.
impossível.
Sim, mas é aquela, pronto, ideia que eu penso logo porque, pronto, eu pessoalmente segui muito as VNs, pronto, o Tsukuyomi da Fate e tudo o que mais. E
Ah, sim, é
para
bastante
mim o
fantástico.
projeto multimédia que eles têm é, pronto, mangas, light novels, animes que agora
Exato.
são muito populares. Mas vocês, o que é que vocês gostariam de fazer, assim, muito específico?
Sim, nós temos plano para expandir depois este mesmo jogo ainda para outros meios, como por exemplo, nós para além de estamos agora a tentar utilizar o novo RPG Maker que saiu para exportá-lo para outras plataformas, como por exemplo para Mac e para Android e iOS. Também gostaríamos mais tarde de fazer uma light novel do jogo, se possível. E ainda talvez um artbook, que são dois planos que nós já temos pré-estabelecidos que seriam possíveis de fazer e nós estávamos aptos para isso. Também temos uma prequela para este mesmo jogo, mas esse já seria um projeto diferente, no entanto, contaria com uma prequela, basicamente seria dentro do universo ainda deste mesmo jogo. Basicamente temos assim uma série de coisas à volta deste jogo que ainda irão sair.
Vocês querem expandir muito mais o universo deste jogo, é o isso que vocês querem fazer. Não só esta história que está a ser contada através de outras, ver
Sim,
outras.
haveria
Sim.
outras histórias, exatamente.
Estou a perceber, estou a perceber. Bem, então, eventualmente tenho que falar com o Canal Panda, não é? Para depois passarem o
Sim,
anime.
sim, sim, sim. Sei que já vai ser mais complicado.
Depois dobrarem
Não sei se as crianças
português.
vão gostar muito.
Pronto. Mas então, agora, também gostaria de perguntar, quer dizer, vocês estão a fazer um projeto que, enfim, é muito específico para uma certa cultura e que, por acaso, dentro do Japão, é uma coisa que, por acaso, tem muito sucesso, que as pessoas
Exato.
gostam, as pessoas recebem de bom agrado e que, enfim, faz parte da cultura, assim, popular deles. Mas, naturalmente, quando nós vamos para aqui, é uma situação vastamente diferente. Quer dizer, só para ver desenhos
É
animados
isso.
já é um problema. O que eu queria vos perguntar é, através do vosso projeto e outros que talvez possam nascer influenciados por vocês ou então por outros, que futuro acham que projetos deste cariz têm dentro do nosso país?
Assim, eu sinceramente acho que hoje em dia as coisas já estão bastante diferentes, porque Eu cada vez mais vejo imensas pessoas a gostar de anime, a gostar de manga e da cultura pop japonesa em geral. E antes isso era impensável. Pelo menos eu nunca encontrei assim grandes pessoas. Acabei por conhecer a Patrícia pela internet, por exemplo.
Pois.
E não foi assim uma coisa muito simples. Agora, nós queremos que, se possível, o nosso jogo tenha, obviamente, uma influência aqui no Ocidente, no sentido em que estamos a trazer uma coisa que não é tão típica para cá, mas torná-la tão séria e tão boa e tão aceitada quanto as outras, porque no fundo nós estamos a fazer um jogo e um jogo tem o seu valor independentemente do assunto. Há gostos e gostos, mas isso é como tudo.
Estou a ver, estou a ver. Querem adicionar mais alguma coisa a isso ou nem por isso?
Não, eu concordo. Eu acho que em Portugal, por exemplo, a maior parte dos nossos fãs são dos Estados Unidos. Nós iremos muito mais facilmente ter uma difusão maior no estrangeiro do que propriamente em Portugal. Já no Iberanime, nós ficamos muito contentes com a adesão de toda a gente que lá foi, mas dá mesmo para reparar que não é bem, bem, bem o que os portugueses andam à procura. Pelo menos não por enquanto.
Sim, provavelmente é uma coisa que ainda poderá desenvolver-se mais cá, porque
E nós
nós temos
esperamos que sim.
visto. Exato, porque, por exemplo, ainda há pouco tempo estávamos a falar do outro jogo Eve. E cada vez mais eu vejo pessoas aqui em Portugal que gostam do jogo Eve. Só que, no entanto, esse jogo já saiu em 2011. 2012, peço desculpa.
Pois, as
E
coisas demoram até chegar cá.
até chegar aqui a Portugal e a começar a ter um impacto forte, aqui realmente demorou. E bastante, como pode ver, 3 anos é assim. Mas aos poucos está a começar a aparecer. E quem sabe, nós sendo um projeto português, se calhar estamos aqui mais à mão de todo Portugal e possamos trazer este género de projetos mais à vida, quem sabe?
Eu estou a ver, mas quer dizer, vocês também têm, de certa altura têm que reconhecer que é um acaso muito feliz que, dentro das coisas de cultura popular que agora são muito mainstream, são muito populares, mais no Ocidente que outra coisa qualquer, por acaso foram as coisas mais japonesas que agarraram mais Portugal do que necessariamente as dos Estados Unidos. Porque, quer dizer, Iberanime houve antes do Comic Con.
Sim,
Isso
claro.
por acaso é uma coisa curiosa. Quer dizer, vocês por acaso vão estar a apelar para alguém que, até pelo que se viu, é muito receptivo para essas coisas.
Sim, e nós ficamos mesmo muito felizes com todo o apoio que recebemos no evento e tudo mais. Mas é verdade, porque geralmente o nosso público, sem qualquer tipo de ofensa, porque é só natural, nós somos um país muito mais pequeno. Estamos muito mais fechados a este género de assuntos, não temos uma comunidade assim enorme a comparar com outros países, porque vá, a América é enorme, é só natural que lá existam muito mais fãs porque a escala não é comparável. Mas sim, nós acabamos por ter alguns portugueses a ir ao nosso blog antes do evento a dizer: eu vou estar lá, nós vamos estar lá a ver-vos, e nós ficamos super contentes porque, quer dizer, são pessoas do nosso país que seguem o nosso projeto e estão ali à espera que o nosso jogo saia. Isso para nós é só fantástico.
E também já houve pessoas que nos vieram contactar só mesmo para nos dizer: vocês são portugueses, que fixe! Os únicos jogos que eu conheci eram de era Eevee do Witcher's House e coisas dessas, e é tudo japonês. Eu não fazia a mínima ideia que havia portugueses que gostassem das mesmas coisas do que eu e tivessem a coragem de as desenvolver. Nós recebemos montes de mensagens assim.
Ah, sim, e
Por
também acabámos
isso.
por ter outras situações, por exemplo, no Iberanime,
Sim, no Iberanime.
em que se viraram e disseram assim: ah, isto é daquele jogo Pocket Mirror, ainda não viste? Ah, é japonês, é como o Eevee, e não sei o quê. Nós, não, somos nós que fazemos. E eles ficam estúpidos, olhavam nós tipo: o quê? Vocês fizeram este jogo? E nós, sim. E eles, o quê? Isto é português e não se acreditam. Mas passaram algum tempo, sim, está aqui o demo novo, podes experimentar. E eles ficam: ah, a sério? É engraçado.
Ah, isso é uma coisa mesmo boa, especialmente para vocês. Eu só espero que haja mais gente, não é? Que claramente isto tem o seu impacto. Mas então, puxando um bocadinho por aí, agora eu queria só terminar perguntando-vos: onde é que as pessoas podem encontrar o vosso jogo, apoiar-vos e encontrar mais acerca do desenvolvimento deste jogo?
Sim. Eu acho que é mesmo no nosso blog pessoal. Nós temos um blog chamado pocketmirror-project.tumblr.com. É um blog de desenvolvimento, peço desculpa, disse pessoal. E nós aqui postamos todo o progresso do jogo. Tudo o que vamos fazendo. Obviamente que não postamos o conteúdo da história e essas outras coisas, porque, mais uma vez, é a nossa política não revelar a história do jogo e. Ah, peço desculpa, eu acho que isto nem sequer foi referido. Mas sim, é a nossa política não revelar a história do jogo, nem o nome das personagens, nem mesmo o aspecto das personagens. Apenas revelamos a personagem principal, damos alguns enigmas, de vez em quando, e vá, a nossa audiência tenta decifrá-los, tirar as suas próprias conclusões do que será. E mostramos alguns previews do nosso jogo, como, por exemplo, mapas do jogo, alguns puzzles. Fazemos live streams para mostrar como é que é a produção do mapa, da arte, da música até. Fazemos desafios de escrita, esse género de coisas para tentar englobar um bocado o público, mas no fundo nós nunca contamos a verdadeira essência do projeto, porque nós queremos mesmo que isso seja uma experiência genuína da parte do jogador. Quando jogar aquilo é como nunca viu o jogo antes, portanto não vai ser spoilado, vá, de nenhuma forma, e vai poder tirar as suas próprias conclusões por si mesmo.
Estou a ver, estou a ver. Então, é procurar no vosso Tumblr e há mais algum lugar que as pessoas podem encontrar acerca do vosso projeto?
Sim, se procurarem no YouTube também Pocket Mirror Game, vão aparecer imensos resultados de gameplays do nosso jogo, mas o nosso Tumblr é a única fonte oficial onde nós pomos o nosso jogo. Ainda temos no. Se procurarem também no Google Pocket Mirror Project, vai-vos redirecionar para uma página de um site chamado RPGmaker.net, e esse site é onde nós fizemos a publicação original do nosso demo. É uma comunidade RPG Maker que ajuda a publicar títulos assim pequenos. Portanto, se vocês procurarem em qualquer sítio Pocket Mirror Project ou Pocket Mirror RPG, de certeza que vão ter resultados e rapidamente conseguem encontrar os nossos blogs e essas coisas.
E quando o jogo estiver disponível, então vai estar disponível neste site do rpgmaker.net, é isso?
Sim, e também,
Sim.
mas nós no nosso blog pessoal vamos fazer depois
Um
uma
post
postagem
grande.
mais detalhada.
Estou a perceber, estou a perceber. Então, eu pessoalmente não tenho assim muito mais perguntas para vos fazer. Eu só queria vos perguntar se queriam adicionar mais alguma coisa, queriam falar mais de alguma coisa acerca do vosso projeto.
Nada
Por
assim
mim,
de especial.
dizer.
Eu não tenho assim nada em especial, é só. Vejam, vão ver sobre o
Por favor,
que é.
vejam sim, e se possível, podem-nos mandar asks
Ah, sim,
pelo
podem
nosso Tumblr
contactar-nos pelo
e
Tumblr ou
digam o
até
que
mesmo pelo
acham.
e-mail que está no nosso blog.
Sim,
Qualquer
nós também temos
coisa,
o e-mail.
nós estamos super available para os nossos fãs, ou mesmo se estiverem curiosos.
Exato, e se quiserem fazer um jogo destes, a comunidade está a crescer, portanto é a altura ideal.
Ainda bem, ainda bem.
Porque no fundo também o nosso projeto serve para mostrar que é possível fazer um jogo. Nós, não, nós temos. Este, também é preciso reforçar que este é o nosso primeiro projeto. Nós nunca nos envolvemos em nenhum género de produção de jogos. Eu só fazia desenhos, a minha amiga escrevia histórias curtas, o nosso programador não programava nada, porque ele é um dentista, na verdade,
Pois.
e acabámos por descobrir várias outras pessoas que faziam os seus hobbies em separado, mas nunca pensaram assim na produção de jogos. E nós, a certa altura, acabámos por propor a estas pessoas em trabalhar, ou eles acabaram por querer nos ajudar eles próprios e acabamos por assim fazer um jogo, mas isto foi tudo muito um processo muito vá assim um
Livre.
bocado custoso e livre, porque nós tivemos a aprender por nós próprios e entre todos ajudar-nos
E
e
como temos muitos erros e passamos por muitas situações um pouco difíceis, até já chegámos a considerar: será que estamos a fazer a coisa certa? Será
exato.
que vale a pena? O que é que nós, os portugueses, estamos a fazer a tentar fazer um jogo? Mas isso, quando nós começamos a pensar mais sobre será que isto é possível, nós escolhemos RPG Maker não só porque gostávamos, mas porque também era relativamente fácil fazer um jogo de RPG Maker. Tanto é que nós hoje em dia estamos a considerar fortemente expandir-nos para o universo 3D e engines como Unity e essas coisas todas.
Exatamente.
Porque nós começámos mesmo por RPG Maker também porque era fácil. E mesmo assim não foi tão fácil. Porque, por exemplo, eu e o Kira tentámos uma vez programar e
Ai, pois
aprender
foi.
mais e só podemos dizer que foi um caos autêntico. Nós
Foi
não
ridículo.
percebemos nada do que estávamos
Aquilo.
a fazer.
E a programação disto é simples, porque isto é um programa que trabalha por eventos, mas isto é só para mostrar que também o nosso jogo é um projeto que foi assim criado basicamente do nada. Nós começamos por ter uma ideia, quisemos expandi-la, acabamos por criar um blog e fazer um recrutamento e apareceram pessoas interessadas. Portanto, eu acho que não é difícil realizar alguma coisa, basta é querer. É mesmo isso, é façam o que vocês querem fazer, porque eventualmente vão conseguir fazê-lo, não é uma coisa assim tão complicada. Com esforço e dedicação, tudo se vai lá. Isto parece a conversa mais estúpida,
Mas é verdade.
mas
Há uma
é
razão
só
pela qual é
verdade.
sempre repetido, não é?
É
Pois claro.
exatamente, é só mesmo isso. Quando as pessoas dizem, mas tenta, mas faz, é verdade, façam. qualquer coisa, qualquer tipo de jogo, porque, por exemplo, o nosso jogo não tem assim um, tem, vá, o público do nosso jogo seria um público nicho, no entanto, agora até estamos surpreendidos que está
Alargar-se.
a alargar-se e estamos a ficar felizes por isso, mas mesmo assim, qualquer género de conteúdo pode ser interessante porque alguns nesse mundo vai haver alguém que vai gostar disso e com a internet é tudo possível de encontrar. Então, eu acho que quem tem projetos e quem tem ideias não deve desperdiçá-las e ficar com elas só no papel e deve seguir com elas para a frente. Porque às vezes até a ideia mais ridícula, por exemplo, o nosso jogo não se ia chamar Pocket Mirror, ia chamar uma piruzada, ia ser Portrait, ia ser sobre
Pois sim.
retratos, muito coisa. Isto aqui era uma influência muito grande de Divo, que também já é sobre pinturas. No entanto, nós acabamos por desenvolver mais o nosso jogo e mudar o conceito por completo, até ficamos felizes com a temática que
Com o
tem agora o
resultado
nosso
final.
jogo e o resultado final, que achamos que é completamente diferente e ainda bem do nosso plano original. Por isso, acho que as pessoas não devem ter medo de desenvolver o seu projeto.
Compreendo, compreendo.
Independentemente.
Então, com isto, eu gostaria de vos agradecer imenso a vossa presença e de vocês disponibilizarem o vosso tempo para estar a falar aqui do vosso projeto. Então, com isto, eu vou agora terminar aqui a nossa entrevista. E eu só quero vos dizer, pá, primeiro que o jogo que esteja lançado, avisem-nos a nós, avisem toda a gente que é fã de vocês.
Certamente.
E vamos, e pronto, enfim, como está de facto disponível assim de uma forma tão alargada, vamos ver se jogamos, se gostamos e dar-vos o apoio para poder expandir o universo ainda mais. Pelo que vocês contam, o mistério é uma grande parte do vosso universo e isso é sempre bom para manter a curiosidade de uma pessoa. Então, com isso, agradeço mais uma vez, caros ouvintes. Mais uma vez, nós temos aqui dois dos developers do jogo Pocket Mirror. Procurem dentro do site do RPG Maker ou no seu Tumblr pessoal. E com isso, tenham muito boa noite. E, por favor, despidam-se aqui dos ouvintes, por favor.
Muito obrigada,
Muito
boa noite.
obrigado. E obrigado por nos terem.
Com certeza, boa noite.